Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Requerimentos de informações questionam o Executivo sobre ISS e outorga vindos da FAOL, sobre prestação de serviços do transporte público e também sobre o programa Conduz. Requerimento também é debate a implantação do programa Parto Humanitário. E no Rádio Câmara de hoje a gente recebe o vereador Alexandre Cruz, presidente da Casa Legislativa, e você pode participar conosco.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Sexta-feira, 30 de agosto de 2019. Nossos canais para sua participação e interação estão abertos. 2523-3034, o nosso telefone, o nosso WhatsApp, 999553040, e também a nossa live no Facebook, Rádio Nova Friburgo. Entra lá, vai poder assistir a gente aqui e principalmente mandar as suas perguntas para o nosso convidado do dia, vereador Alexandre Cruz. Boa tarde, seja bem-vindo ao Rádio Câmara.
Boa tarde, meu querido Guto. Boa tarde ao Paulinho, aqui cumprimentando aqui da técnica. Eu cumprimento todos da rádio. Boa tarde a Valesca, aqui cumprimentando, toda a minha assessoria. E uma boa tarde muito especial a todo o povo de Nova Friburgo, a todos os ouvintes da querida Nova Friburgo AM.
Bem, quero registrar aqui a presença da Valesca Vogas, que é assessora da presidência da Câmara Legislativa, está aqui com a gente no estúdio para participar do programa de hoje. Bom, Alexandre, mais uma vez, seja bem-vindo ao Rádio Câmara. Nos últimos dias, a gente teve a presença de funcionários da empresa de transporte no plenário por duas vezes, a respeito do aumento da passagem. E ontem a gente teve no plenário também cheio os servidores da educação municipal em greve, que já passa mais dos 20 dias. É a Câmara dando vez e voz à população?
Vez e voz, muitas das vezes nós não somos compreendidos, né? Como ontem, muitas falas são falas políticas. Eu não vou entrar na vereda política, Eu vou entrar no direito. A greve não é bom para ninguém. A greve não é bom para os profissionais que estão realmente na sua situação com seus salários defasados, não é? E a greve não é bom para os pais, para as mães e para os alunos. As pessoas precisam trabalhar, dependem, né, desse momento, e isso não é bom para ninguém. Então eu acho que está faltando, infelizmente, por parte do governo municipal, não é? Uma habilidade de resolver isso o mais rápido possível. Isso já passou do limite. Isso não é bom para ninguém. Ontem na minha posição lá, quando um vereador disse lá que a Câmara, que alguns vereadores, né, estão vendidos, tem armação, tem maracutaia com o prefeito, eu não tenho. Não tenho maracutaia com ninguém na minha vida, nem com o senhor prefeito. Então, eu até defendi a casa por isso, porque tem que dar o nome dos vereadores que tem. Se tem, tem que falar e até tem que denunciar. Porque, não é? Então, eu vou sempre manter essa linha. Agora, respeito a opinião daqueles vereadores que pensam dessa forma, mas quando a gente fala alguma coisa nesse sentido, que é muito grave, tem que se provar e dar o nome nos bois, porque senão uma casa com 21, qual desses que fazem parte disso? Não é? Verdade. Eu vou manter a minha linha de como líder da casa, de como presidente da casa, com isonomia, respeitando aos 20 vereadores, que é o meu papel, independente de oposição e situação, eu ter que tratá-los iguais, mas defender a moral e o nome da casa. Não é? A população tem que ser muito bem recebida naquela casa, como tem sido, como foram os rodoviários na semana passada, como foram os professores pela terceira vez. Fizemos uma primeira reunião com com os funcionários. O prefeito não recebeu, nós recebemos eles na Câmara, né? E vamos seguir assim, sempre dessa forma, olhando olho no olho, falando a verdade, mostrando que a casa tem comando, que a casa precisa avançar, que a responsabilidade dos vereadores com a população é grande. Porque eu volto a repetir o que eu sempre falo aqui nessa tribuna aqui. Quem paga o salário do vereador é a população. Quem paga o meu salário de presidente é a população. Então nós temos que honrar isso. Nós não podemos fugir desses assuntos. Agora temos que ter a consciência, temos que ter a responsabilidade de não levar isso para um caos político com discursos que muitas das vezes, né, não vão resolver o problema da pessoa, vão criar expectativas falsas e isso só faz para desgastar cada vez mais a política e a Câmara Municipal.
Bom, as informações mostram, as informações de hoje mostram que o salário dos servidores da educação, em greve, né, no caso, já foi descontado, estão recebendo com descontado, com desconto. E agora, como é que fica essa situação? Porque, na realidade, e até já vou emendar a minha outra pergunta aqui, a verdade é que tentam colocar, jogar no colo da Câmara, como se a Câmara fosse o executivo da situação.
Mas
pudesse resolver.
A Câmara tem sido culpada, Guto. Eu faço meia culpa aqui. Alguns vereadores estão puxando isso como se eles fossem prefeitos e não são. Não são. A Câmara tem um papel legítimo de legislar e fiscalizar. Fiscalizar ela está fazendo, é esse papel. Mas do momento que ela chama para si como se ela pudesse resolver, cria na expectativa da pessoa que ela pode e ela não pode. Isso é uma injustiça muito grande, porque a pessoa está já fragilizada, dependendo daquilo ali, e ela vai naquela expectativa que vai se resolver. O nosso papel é cobrar. Isso a oposição tem feito muito bem, e alguns vereadores, no sentido de encaminhar ao MP, fazer com que o Ministério Público acompanhe, fazer suas denúncias, né, dentro da própria tribuna. Eu reconheço isso. A Câmara tem tido um papel fundamental nesse sentido. Agora, alguns discursos, no sentido político, do desespero, acaba atrapalhando e confundindo a cabeça da população. A população não tem essa obrigação de saber.
Sim.
A população não tem essa obrigação. Tem gente que acha que a Câmara e a Prefeitura é a mesma coisa. E não são. Prefeitura é uma coisa, a Câmara é outra. São completamente diferentes. Completamente diferentes. O prefeito não manda na Câmara e a Câmara não manda na Prefeitura.
Sim.
É cada um no seu quadrado. Quando eu falo que a casa é a casa do povo, não é a casa da mãe Joana, porque ali tem comando. A Câmara não é e nunca vai ser nessa presidência quintal da Prefeitura. O fato de nós apoiarmos alguns projetos que são bons para a cidade, o fato de nós darmos governabilidade, o que é dar governabilidade? Falando bem claro, um português bem claro. Governabilidade é deixar o prefeito trabalhar, é deixar o prefeito fazer. Ele só não faz se não quiser. Nós não vamos emperrar a vida da prefeitura. Emperrar a vida da prefeitura, emperrar a vida do prefeito, é emperrar a vida da cidade. E isso nós não vamos fazer. A cidade
fica parada, né?
Agora, não vamos concordar com que haja coisas erradas, com que morra a gente, com que não tem o transporte de qualidade, e nós ficamos aí na nossa inerte, né, de braços cruzados, achando que isso é normal. Isso nós não podemos. Isso nós não podemos e não vamos admitir. Agora, eu tenho certeza plena do papel desse presidente e daqueles vereadores que entendem que para nós termos uma casa forte, um parlamento forte, primeira coisa que tem que se ter o respeito. Os vereadores têm que se respeitar. Têm que se respeitar. As ideias, as divergências, as ideologias têm que ser discutidas. Mas o respeito na casa tem que permanecer. E eu tenho primado para com que isso aconteça. Porque é dessa forma que se avança a democracia. É isso que o povo espera de todos nós, dos 21 vereadores. Independente de que forma foi eleito, de que bairro foi eleito, de quantos votos teve, todos são iguais. Do menos votado ao mais votado da casa. Todos têm o respeito desse presidente, sabem disso. Sabe, eu tenho a isonomia de tratar todos iguais. E vou continuar fazendo. Agora, quem me conhece, quem sabe a minha forma de agir, sabe que eu vou defender sempre a casa, que eu vou lutar para ter uma casa forte até no ano que vem, quando eu deixar a presidência. Eu saio dessa presidência ano que vem com a consciência do dever cumprido, Guto, de ter sido um presidente que foi parceiro dos vereadores, que respeitou a população e que fez com que a casa fosse de fato a casa da população. Nós nunca tivemos, nesses últimos anos, tanto atendimento naquela casa, tantas reuniões, tantas audiências públicas, tanta presença maciça da população em Nova Friburgo na Casa Legislativa. É só você ver os anais da história lá. Então, o que nós prometemos aqui em 2017, de abrir a casa para a população, que a casa é da população, de retornar à população e resgatar a autoestima da população, esse presidente tem tentado com muita luta, com muita discussão, com muita determinação, muitas das vezes incompreendido até por alguns vereadores, para que a gente possa não fazer a melhor Câmara, mas fazer uma Câmara diferente. E isso nós vamos fazer.
Fique marcada, né? Bom, a respeito, por exemplo, do decreto legislativo que percorre agora pelas comissões da casa até chegar novamente ao plenário, é uma posição, um momento válido?
Foi um problema que puxaram para a casa, que a casa vai ter que resolver. Que a casa vai ter que resolver. O plenário vai ter que ser soberano para decidir se vota favorável ou não. Mas era uma outra situação. É um imbróglio. É um imbróglio isso que está acontecendo. É justiça envolvida, né? O MP envolvido, sim, prefeitura envolvida, empresa envolvida. Agora a Câmara envolvida. A Câmara tem que fiscalizar. A Câmara não determina aumento de passagem. Ela não tem esse poder. Ela nunca teve esse poder. Nunca teve. E se tivesse, eu tenho certeza que os vereadores sempre se colocariam numa posição. Nós estamos falando, muitas das vezes, de programas que chegam lá ou de projetos que chegam deturpados. Isso a gente não pode confundir. até porque você responde por isso depois, né? Mas a Câmara não tem. A Câmara não tem prerrogativa. O que, que é nessa prerrogativa? A Câmara não pode autorizar ou não aumento de passagem, aumento de
água,
exatamente, os serviços concedidos. Sim. Não, isso não acontece, nunca aconteceu, e a gente tem que primar pela legalidade para que a população não saia perdendo, porque quem sai sempre perdendo é a população, infelizmente. A população sempre está perdendo, sabe? Chegou um ponto na cidade que a população está... Você vê a população triste, a população não acredita mais em nada. As pessoas que têm vontade de trabalhar, as pessoas que têm vontade de fazer pela cidade, que são apaixonadas pela cidade, que têm em si um desejo grande de fazer alguma coisa, ficam aí vendidas, porque colocam todos dentro de um saco. A política está demonizada.
Vai lá e mistura tudo
demonizada.
Junto.
Você, as pessoas não querem nem mais falar de política, Guto, que é uma pena. Verdade. Ainda existe a boa política, mas as pessoas não querem. E eu entendo a tristeza, a decepção do povo, porque toda hora que se vê alguma coisa, que se abre um jornal, que se vê uma televisão, é desgraça. E para piorar, as redes sociais, que era para ajudar, as pessoas falam o que querem. Aí até você provar que uma mentira
é mentira mesmo.
E que uma verdade é verdade, isso leva tempo e isso desgasta. Então a gente tem que ter aí a convicção de fazer a coisa correta, de fazer a coisa certa. Ninguém vai acertar 100% na vida, Guto. Uhum. Isso é uma mentira, isso é uma demagogia. Mas as pessoas têm que tentar acertar, né, o máximo possível, e quando errar, sabe, dar um passo atrás e reconhecer que errou. Eu falo o que eu falei para vocês algumas vezes aqui. Eu, na minha vida, eu não tenho medo de errar. Eu tenho medo de não fazer. Então, a gente tem que caminhar para isso.
Maior até, né?
A gente tem que caminhar para isso. Agora, o que está aparecendo na cidade é que a eleição é amanhã, a eleição de prefeito, de vereador é amanhã, e fica todo mundo num discurso raivoso, furioso, sabe? Cada um querendo falar mais alto do que o outro. Olha só, o povo brasileiro, que o povo de Nova Friburgo não é diferente, acordou muito dos anos para cá. O povo tem a concepção, Guto, sabe? O povo tem a consciência. O povo tem na sua mente, no seu coração, tudo aquilo que ele vê, ele guarda contigo. E ele vai saber ano que vem, na eleição de prefeito, de vereador, enfim, avaliar quem trabalhou, quem não trabalhou. Não precisa ficar essa sangria desatada que está, sabe, Guto? De as pessoas brigarem, se ofenderem, discutirem, criarem fake news. O que é fake news, minha gente? Povo mais humilde, povo lá do interiorzão que não tem nem internet na sua roça. As pessoas esquecem que tem gente que mora no interior que está nos ouvindo agora. Sabe, a pessoa que mora lá naquele rancho, que mora naquele sítio, que trabalha o dia inteiro, que tem o rádio para ouvir sequer. Uns não tem nem parabólica. O único meio de comunicação que ele tem é o rádio. Então, um fake é uma pessoa que se passa por outra, é uma mentira, e cria um fato. Isso até provar que é verdade, isso hoje tomou conta das redes sociais. Isso hoje virou comércio até, infelizmente. Né? Agora, não tem ninguém melhor do que ninguém. Cada um tem que mostrar o que veio, cada um com o seu exemplo, com as suas atitudes, tem que mostrar o que pretende fazer. Agora, o que não pode é ficar de braços cruzados ou também naquela situação do quanto pior, melhor. Isso não resolve. Tem que ter ações concretas, ações que realmente venham mudar a vida das pessoas. Sabe? E mudar a vida das pessoas, quando eu digo mudar, sabe, não é no micro, não, é no macro. O que é macro? É você cuidar de todos, não é atender meia dúzia e deixar 100 na fila. Isso não adianta, Guto. Isso tem acontecido. Tem que ser para um, tem que ser para todos. O sistema de saúde é único, é SUS. Né? Temos o problemas aí grande de receber várias pessoas de outros municípios, que é o sistema, que vai fazer? Mas a nossa população tem que ser prioridade. As pessoas da nossa cidade têm que ser prioridade. Sabe? E não pode, quando você tem um padrinho, você consegue, e quando não tem, você tem que ir para a fila. Então isso tem que acabar. A saúde tem que ser bem para todos, a educação tem que estar boa para todos. Eu acredito nesse tipo de política. Eu acredito que política se faz com comando, com firmeza, com dedicação, com trabalho, sabe? E é isso que muitas das vezes não agrada. Agora, eu não posso fazer nada, sabe? Eu estou aí para agradar a maioria e para fazer jus ao salário que o povo me paga como administrador, como homem público, como presidente da casa legislativa. Respeito e agradeço os vereadores que votaram em mim. Eles sabem que eu tenho dado o máximo de mim, me matado de trabalhar, mais de 17, 18 horas por dia para ter uma Câmara forte. Mas eu preciso que haja um entendimento, principalmente em plenário, no sentido de se ter o respeito. E isso nós vamos cobrar. Né? E que cada um faça dentro do seu mandato, aí sim, o resultado favorável para aqueles que votaram e para a população. Porque quando você é eleito, você não passa a ser mais vereador daqueles que votaram em você. Você passa a ser vereador da cidade. Quando você é eleito prefeito, nem os que votaram em você, você tem que ser prefeito da cidade. Você tem que governar para todos. E isso, infelizmente, a nossa cidade, de uns anos para cá, ela tem tido aí um sentimento de impotência muito grande, sabe? A gente vê isso nas pessoas, a gente sente isso nas pessoas, e isso não é bom. Uma cidade como a nossa, que é um polo da região, Nova Friburgo é o polo de 14 cidades, nós não podemos perder esse título e, acima de tudo, essa potência, essa força, essa pujança que nós sempre tivemos. Porque senão, daqui a pouco, nossa cidade vai ficar no esquecimento. E Nova Friburgo não merece isso.
Verdade. Bom, acredito muito que tem uma confusão muito grande na cabeça das pessoas a respeito de um decreto legislativo que foi feito e foi aprovado pela Câmara, anulando um decreto do Executivo que acabava com as gratuidades de 60 a 64 anos de idade. E aquilo foi aprovado por unanimidade, então deu aquela impressão de que quando se fala em decreto legislativo, a coisa vai melhorar de uma forma. Agora, qual a diferença desse de agora que está sendo já percorrido lá pelo trâmite legal e vai ser votado para aquele daquela época?
Guto, você acha até que a política não é? A Constituição Federal assegura a maioridade com quantos anos? 60 anos. A maioridade. Gratuidade, maioria das cidades, quantos anos que as pessoas andam com, entendeu? Agora a prefeitura tem que se resolver com a empresa. O povo não pode, quando a empresa fala que isso não sai de graça, é verdade, eu compreendo. Nós não podemos ser levianos.
Sabe? Nada de graça.
A rádio aqui,
é de graça,
se pagar, se não pagar a luz, a rádio vai funcionar? Não vai, gente. Se aqui o maior para vocês são os comunicadores. São a voz que leva, que chega às casas das pessoas. Agora, se vocês não tiverem energia elétrica aqui, vocês não chegam nas casas.
Verdade.
Não é? Aí se o cara lá da roça, que não tem energia elétrica, não tiver uma pilha, que é uma energia, ele não ouve vocês. Então tudo tem um custo. Eu não vou ser leviano aqui. Agora, o que não pode é a população pagar por isso. Tem que se ter aí o entendimento entre Poder Executivo, Prefeitura, para se resolver. Agora, que é? Nós seguimos o que é o trâmite da Constituição. 60 anos é maioridade. 60 anos é gratuidade. Então por que Nova Friburgo ser diferente? A prefeitura tem que se adequar, tem que economizar, tem que cortar na carne e fazer subsídios que possam aí ajudar. Isso não é problema. No momento que vai beneficiar o povo, no momento que vai beneficiar estudante, estudante é o futuro do Brasil, do país, da cidade. O idoso trabalhou a vida inteira para sermos o que somos. É dar de direito, isso é direito. Qualquer país civilizado de primeiro mundo tem isso. Isso não é favor, não. Sabe? Agora, tem que ter administração, tem que ter vontade política, tem que parar de mimimi. Sabe? O mimimi, o blá, 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 não leva a nada. E o que tem acontecido é só isso. Faz um mimimi danado, um blá, 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 mas no final não tem resultado. A única diferença foi essa. Foi essa. Ela é clara, ela é de cima para baixo, ela é constitucional. Tanto é que foi por unanimidade. E aí? Não é uma questão só política. Uhum. É uma questão técnica. Você entendeu? Uma questão legal, né? Dentro do que está até hoje. Agora, eles recorreram, que é um direito, como o próprio diretor disse. Alguém vai pagar a conta. Uhum. Agora, é o povo que tem que pagar essa conta, Guto? O povo já paga demais. O povo não tem o mínimo, o povo não tem lazer, o povo não tem saúde, sabe? As pessoas hoje se limitam a trabalhar, ir para casa, dormir, comer e trabalhar, e no final de semana ficar em casa, ir às suas igrejas, seus cultos, suas missas, cada um dentro daquilo que acredita. Agora, que lazer que a população mais humilde, que lazer que a população mais pobre dessa cidade tem para fazer? Me diga, qual é oferecido pelo governo, sabe? Pelo governo estadual, pelo governo municipal, o que se oferece para as pessoas, Guto? O que se oferece de lazer de uma cultura? Um teatro na praça, sabe? Uma ópera. As pessoas gostam, Guto. As pessoas humildes gostam do que é bom. Só que não tem, não sobra dinheiro para isso. Sobra dinheiro mal para comer, para pagar aluguel e para comprar remédio. Essa é a realidade. Tem gente passando fome nessa cidade, Guto. Tem gente passando fome nessa cidade e as pessoas não veem isso. Acha que está tudo às mil maravilhas. E não está. Então nós temos que começar a cuidar do ser humano, sabe? Governos têm que cuidar de pessoas, governo tem que cuidar de gente. Essa é a realidade, tem que ouvir, tem que ir para a rua, tem que ouvir, tem que olhar olho no olho. E isso nós não estamos tendo. Nós não estamos tendo. E eu lamento, lamento. Não sou melhor do que ninguém, mas dou minha cara a bater. Estou na rua toda hora, todo mundo me vê na rua. A população, volto a repetir, sempre me tratou com muito respeito. Eu defendo aquilo que eu acredito. Quando vou conversar com a população, falo isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é assim. Jamais vou ofender alguém, qualquer gestor, homem público, cada um sabe onde seu calo aperta. Mas nós temos nossas responsabilidades. Sim. Tanto o prefeito como os vereadores, cada um sabe o seu papel, cada um sabe ao que veio e por que foi eleito. Agora, eu jamais vou chegar aqui, chamar qualquer um que seja de ladrão, disso, daquilo outro. Não, porque para me chamar alguém de ladrão, eu tenho que provar. Eu vou discordar da forma de administrar, da forma de fazer política, da forma de cuidar da coisa pública, não é? Mas se no momento que eu tiver alguma denúncia grave, eu vou agir como a lei, eu vou aos órgãos competentes, vou fazer a denúncia e assim o farei. Não vou ficar de mimimi, sabe? Ô Guto, pra você ter uma ideia, eu não propago nem essas coisas bobas que me mandam de internet, de WhatsApp, de Facebook, eu passo isso pra frente. Só o que é bom, sabe? Eu optei por isso na minha vida. Eu entrei nas redes sociais através da Valesca a muito custo. A muito custo. Muito redia tudo isso. E eu fiz comigo um pacto, que eu só mando para frente, eu só propago para frente aquilo que eu tenho certeza que é verídico, que é uma notícia verdadeira e que é coisa boa. Coisa ruim nós já temos demais, Guto. A população não precisa disso. A população está precisando de coisa boa. A população está precisando de notícia boa. A população está precisando de ser feliz.
Pois é. Essa situação é bem complicada. Eu tenho participações aqui na nossa live. Gerson Costa desejando uma boa tarde para a gente aqui. O Antônio Marcos, boa tarde, Alexandre. Um abraço em nome da Associação Friburguense de Rádio Amador e PX Clube.
Olha, o Antônio fez um trabalho em 2011 formidável na cidade. Se não fosse esses anjos aí de moto, esses homens que ciclos, quatriciclos, eles salvaram muitas vidas. Então, ele sabe que nós temos um trabalho, um comprometimento, um respeito por ele. A Casa Legislativa está trabalhando em alguns projetos com ele. Ele é um homem de projetos, um homem que trabalha. Ele tem todo o respeito da Câmara de Vereadores e desse presidente.
Muito bem. Bom, tem uma participação aqui pelo WhatsApp do Jonas Monteiro, lá de São Geraldo. Ele colocou, boa tarde, até quando a gente vai ficar nessa situação em relação aos vereadores e prefeito? E ele disse que não votou no atual executivo. Mas até quando vai ficar nessa situação? Volto a falar, até respondendo um pouquinho também, um pouquinho para o Jonas, e depois você complementa, Alexandre. É o seguinte, discursos são feitos, principalmente dentro da Câmara, que estão causando confusão.
É o que eu estou falando.
Estão causando confusão, em que a situação é que parece que a Câmara é que resolve o negócio. O aumento, os aumentos que nós estamos falando, é o tal do capinar, de limpar a rua, de cuidar de bairro,
Jonas,
de fazer um monte de troço, e não é.
Jonas, assim muito funciona. Boa tarde, querido. Eu tenho um carinho muito especial por São Geraldo, pela forma que todos os anos da minha vida, esses 27 anos de vida pública, eu sempre fui muito recebido por São Geraldo. Olha, Jonas, vocês não têm obrigação de saber essa confusão, é verdade. Eu fico triste por isso, porque quem cria essa confusão somos nós mesmos, vereadores. Toda a Casa Legislativa, Jonas, desde uma pequena Câmara de uma cidade, ao Estado do Rio, na Assembleia Legislativa, à Câmara dos Deputados, em qualquer país do mundo, existe oposição e situação. Isso é notório, isso é louvável, tem que ter. Até para a coisa não ficar 100%, a unanimidade é burra. Né? Isso tem que ter. Agora, não se pode, você tem toda a razão, é confundir a cabeça do povo. Porque hoje a população pensa que o vereador pode muito e não pode, é verdade. O vereador tem uma grande importância na cidade, mas para fazer o que lhe é cabível. O vereador não pode capinar a rua, o vereador não pode mandar asfaltar, é mentira. O vereador pede. O vereador vai lá, leva ao secretário, leva ao prefeito os pedidos. O vereador consegue, através da saúde, conseguir emendas com seus deputados, trazer emendas, como alguns deputados têm feito na Câmara. Tem deputados trabalhando incansavelmente, trazendo recursos para o município. Eu mesmo vou a Brasília em setembro, sabe? Esse é o papel fundamental do vereador. A briga interna, Jonas, sempre vai haver. Mas o que acontece são discursos que muitas das vezes não levam a nada, são discursos bonitos, mas que não trazem solução para a população. E o que a população mais quer nesse momento é soluções, soluções definitivas, soluções que mudem a vida da população. Eu entendo a sua indignação, Jonas, me junto a você nesse momento, mas isso é cada vereador, cada parlamentar, cada um tem uma forma ali de fazer política e, infelizmente, isso o presidente não pode intervir. O presidente pode intervir, como ele tem feito, nas sessões, cobrar que se siga o regimento interno, que se siga as normas da casa, entendeu? E que se tenha o respeito pelo povo. Isso nós vamos continuar fazendo. Agora, cada um vai acatar isso de uma forma que achar melhor. O vereador ali, ele é livre para isso. Agora, eu entendo essa bagunça que você diz aí ter entre vereadores e prefeitos, realmente não levam a nada, quem sai sempre prejudicado é a população. Eu concordo plenamente com você, meu amigo.
Da confusão que eu falo de alguns discursos é que o pessoal sempre fala de que não tem contrato com a empresa de transporte, não foi homologado pela justiça o negócio do TAC, a empresa não tem compromisso com gratuidade, então, porque se ela não
verdade,
tem contrato...
Mas olha só, imagina se não tem contrato, então eles podem ir embora. Meu Imagina, Deus, como é que o povo vai ficar sem ônibus?
E como é que fica
Como é que uma
situação?
População vai ficar sem ônibus? Um dia se parar ônibus, as pessoas que trabalham, nós temos carro, é muito fácil falar. Nós que temos a nossa vidinha com carrinho ali na garagem, não vamos deixar de ser demagogos. Vamos parar com essa demagogia. Nós temos que se colocar no lugar do outro. Quem tem carro é muito fácil, vai botar sua gasolina ali, ou vai dividir com 3, 4 companheiros para ir trabalhar. E aqueles que dependem exclusivamente de uma empresa. Nós temos que brigar para ter uma empresa boa, uma empresa com qualidade. Isso que tem que fazer é o executivo. O executivo tem que mostrar o que veio. A prefeitura tem que mostrar o que veio. Tem que ter comando. Tem que ter olho no olho, tem que falar. É isso que está faltando na cidade. Eu não estou aqui criticando, fazendo crítica, eu estou aqui fazendo uma realidade. Eu tenho que cuidar da Câmara, o prefeito tem que cuidar da prefeitura. Os vereadores têm que fazer o papel de fiscalizar, nós temos feito, de legislar. Agora, isso é um embrólio que está rodando, que já sabiam o que ia acontecer lá atrás. Mais uma vez houve uma responsabilidade. Agora, a população ficar sem ônibus, como é que vai ficar? Para um dia sem ônibus nessa cidade para ver. Eu estou muito preocupado com isso, Guto. De que forma isso vai terminar? Eu estou torcendo para que isso resolva o mais rápido possível dentro da justiça, que haja realmente uma licitação correta, né? Que tenha realmente uma empresa que possa servir bem a população, que a população precisa e merece, porque isso não é de graça, é um serviço pago. Se a pessoa não paga, o patrão paga. Não tem ali almoço de graça. Todo mundo ali sabe da responsabilidade. Agora, tem que ter prefeitura a sua responsabilidade, Câmara a sua responsabilidade e a empresa a sua responsabilidade. Nessa história aí, quem está sendo mais prejudicado é o povo, que não tem responsabilidade nenhuma nessa. Esse é o problema. São 3 setores aí envolvidos, né? No mimimi danado, no blá-blá-blá danado, sem resultados favoráveis. Agora, nós não podemos ser leviano. Para um dia, fica um dia sem ônibus para ver o que vai ser da vida das pessoas, dos meninos para a escola, das pessoas que precisam levantar de madrugada para trabalhar.
Trabalhar, exatamente.
Ué, isso é uma cidade com 200 mil habitantes, tem que ter responsabilidade. Nós não podemos ter discursos levianos, mentirosos aqui, para ficar no mimimi aí, achando que isso vai ser resolvido de um dia para o outro. Agora tem que ter responsabilidade de quem está com a caneta na mão. Tem que mostrar que vai resolver. Tem que dialogar. Nada na vida sem diálogo funciona. Sabe? Você tem que ouvir. Mesmo que saia discussão, que saia no cacete. Mas tem que ter. Tem que resolver. Isso tem que acontecer. É preciso. Porque senão não se resolve. E aí fica discursos assim vazios, sabe, Guto? Que acontece
assim
isso.
A democracia,
discursos, né? Vazios, né? Que não resolvem, vai lá, fala, faz aquela papagaiada, acabou. E aí? Aí passa mais uma semana, mais um mês, a passagem está aí, alta, a população está tendo uma qualidade ruim e não se resolve. Então vamos botar metas. Olha, vai ser assim, 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 assim. Vai ter isso aqui? Vai. Mas vai ter que ser isso aqui de garantia. Sabe? Vai ter que ter horário, vai ter que ter cumprimento, vai ter que ter isso, vai ter que ter aquilo. Acabou. Botar no papel, não cumpriu, multa. Multa, vai, aí sim. Parte para as vias legais. Você entendeu? Mas não adianta a gente ficar nesse mimimi que está, porque isso não está fazendo bem à cidade. E eu volto a repetir. Mais uma vez, o prejudicado é o povo da cidade.
Bom, o Jonas voltou aqui e disse, ó, parabéns ao vereador, falou tudo. Ele falou que tem carro, mas ele vai trabalhar todos os dias de ônibus.
Exatamente.
E não dá para ficar sem ônibus, que seria realmente terrível. Tá certo, Jonas.
Jonas, para encerrar, meu querido, eu vou te falar uma coisa. Quem é que não quer economizar e deixar o carro na garagem se tiver bom, como é em alguns lugares? Não é só na Europa, não. Nós temos em alguns lugares do Brasil que tem qualidade boa de transporte público. A pessoa vai trabalhar de transporte público. Mas tem que ter transporte público que, pelo menos, que cumpra o horário para você poder chegar no trabalho, para você poder chegar na escola, você fazer os seus afazeres de médico no dia a dia, as senhoras, as donas de casa, enfim. Agora, tem que ser bom, tem que funcionar. Essa é a realidade.
Verdade. Bom, há uma ação interna de iniciativa da presidência, sua iniciativa, para os resíduos da Câmara. A partir das 14h de hoje, vai ter um encontro ali com alunos da UERJ, não é isso?
Não, hoje é uma abertura. Nós vamos implantar um projeto único, né, aqui no Estado, nas câmaras municipais, que é o projeto de reciclagem de lixo e também de
resíduos sólidos.
Eu fiz isso em 2004, quando fui secretário de Serviços Públicos, na Secretaria de Serviços Públicos, funcionou muito bem. Eu acho que não adianta também nós tocarmos esse outro assunto tão crítico hoje do país, que é o meio ambiente, se nós não fizermos a nossa parte. Ficarmos só no mimimi e não darmos a nossa contribuição. Então, depois de tudo que nós vimos nos últimos dias aí, através das mídias, das redes sociais, da TV, né? A questão da Amazônia, nós vamos começar pela nossa casa. A Câmara vai dar o pontapé inicial de começar esse projeto. Fizemos essa parceria junto com a UERJ e com a Estácio na semana passada. Hoje vai ser dado esse primeiro pontapé inicial com os funcionários da casa, com a biblioteca que nós estamos incluindo. Então, todo o lixo orgânico, todo o lixo material, papel, plástico, vidro, da Câmara será reciclado. Isso será encaminhado a uma entidade de caridade da cidade, aqueles que queiram participar, nós vamos envolver várias, né? E nós vamos fazer o nosso papel, o nosso dever de casa. Acho que isso vai ser muito importante. No primeiro momento, tudo que se cria choca um pouco, mas eu tenho certeza que os funcionários da casa, os vereadores, os assessores, os funcionários de carreira irão contribuir muito. Quero aqui agradecer a Silvia, né? Agradecendo a ela, eu agradeço a todos aqueles que estão envolvidos nesse sentido de fazer com que esse projeto vá para frente. E hoje, nós vamos fazer essa abertura lá. Eu tenho certeza que até o final do ano nós estaremos aí com coleta, com a Câmara toda trabalhando nesse sentido de nós, Câmara Municipal de Nova Friburgo, em nome desse povo de Nova Friburgo, dar a nossa contribuição para o meio ambiente local.
Bom,
falando... E com economia, diga-se de passagem.
Muito interessante.
Aliás,
e será
economia porque nós já fizemos a LED, você sabe que eu botei LED em toda a casa, a energia hoje da Câmara é toda ela em LED, eu mudei todo o sistema de água da casa, não são mais galões, são bebedouros, não se tem desperdício de água, nós economizamos 45% com água, e 56 com luz. Então tudo isso tem acontecido e nós vamos fazer muito mais para que a gente possa ano que vem ter uma Câmara mais organizada. Eu já estou preparando o plano de cargos e salários da Câmara, que vai ser entregue. Até o final do ano já está sendo implantado o ponto eletrônico, o funcionário vai ter que botar o dedo no ponto eletrônico, vai ter a biometria. Então tudo isso está sendo feito. Já instalou os dois pontos, né, dos funcionários, e nós vamos trabalhar para que até ano que vem, no próximo concurso que nós vamos estar elaborando, ontem eu até provoquei os vereadores a nos dizerem os setores que estão mais críticos de funcionários, para nós fazermos um concurso para 20 vagas, bem definido, bem elaborado, com uma comissão que vai ser criada, depois criar aí, junto a uma a comissão, levar para se fazer a licitação da empresa que vai fazer o concurso. E eu quero, antes de terminar o meu mandato, entregar na casa 20 novos concursados, inclusive na área de comunicação, jurídica, dentro do programa de TV Câmara, daquela situação da agência, né, que é importante para ter um direito de todos. Nós vamos fazer isso até o final do nosso mandato como presidente dessa casa. Nós não estamos brincando, nós estamos trabalhando 17, 18 horas por dia, né, toda semana temos reuniões técnicas com o grupo técnico da casa, e ontem nós já fechamos esse pacto para que ano que vem nós vamos ter a nossa nova composição na casa, no que tange a reforma administrativa da casa. Olha só, reforma administrativa com as nomenclaturas, com tudo organizado para que fique uma coisa bem justa e a população possa ser cada vez mais bem atendida pelo funcionário público. Nós temos que valorizar, nós temos que capacitar, humanizar o funcionário, porque o funcionário bem humanizado, ele vai tratar o povo bem. E é isso que nós queremos, porque todos nós, desde os funcionários ao presidente da casa, aos vereadores, somos pagos pelo povo. É o povo que paga o nosso salário, então nós temos que dar essa, né, retribuição, esse retorno à população, que é o contribuinte que nos mantém ali.
Bom, você mencionou aí agora a respeito da criação de uma agência, até mesmo para a TV Câmara. Eu estive essa semana, terça-feira, que foi a licitação da TV Câmara. Quatro empresas participaram, uma delas foi indeferida e três estão habilitadas a participar. Como é que está essa situação? Porque eles agora estão no período de recursos, né? Cinco dias para o recurso, depois cinco dias de análise e para depois...
É o que eu falei, é um projeto muito... É um contrato importante da Câmara, que cresce os olhos, é verdade, eu reconheço isso. Agora, vai ser feito com toda a legitimidade.
Agora, um discurso dizer que o presidente tem alguma coisa a ver com isso, porque você não estava lá.
O presidente nem participa. Aliás, eu vou chamar a atenção aqui dos vereadores. Os vereadores fazem blá, 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 danado. Eu convoquei, fiz a licitação no plenário da Câmara, aberta, chamei a imprensa, né? Foram quatro vereadores. Três vereadores que compareceram. Quer dizer, é o discurso que eu estou te falando.
Tinha dois lá, eu vi.
Três vereadores. Três. Vereador Jânio, vereador Cascão e vereador Luiz Carlos Neves.
Isso.
Sabe? Os vereadores que mais batem, que usam as redes sociais para bater, até para muitas das vezes querer jogar a conversa fora, não vai. E aí? É o discurso que não condiz com a realidade. Sabe? E isso cansa. Isso cansa realmente quem quer trabalhar sério. Agora, infelizmente, nós estamos caminhando para ter agência, para ter nossa TV própria, e isso vai acontecer. Esse presidente é um homem de palavra, esse presidente é um homem de trabalho, esse presidente é um homem de convicções. E nós vamos fazer, nós vamos fazer, nós vamos mostrar o que vimos, sabe? Com a ajuda daqueles que estão trabalhando, até porque eu tenho a sorte de ter esse grupo da licitação, são funcionários de carreira da casa com mais de 15, 20 anos. Sabe? Não tem acesso, o presidente só assina, homologa a hora que está pronta. Eu tenho essa imparcialidade. Eu quero alguém daquela casa afirmar, algum contribuinte, eu quero algum fornecedor daquela casa dizer o dia que eu sentei com um fornecedor, o dia que eu sentei com um fornecedor. Pode me desafiar em qualquer lugar. Pode me chamar para um programa de TV, pode me chamar ao vivo para uma rádio e dizer se algum dia eu sentei com algum fornecedor para tratar algum assunto que fosse. Não faço isso. não participo disso. Temos gente técnicas preparadas, com isonomia, para fazê-lo. Por isso, eu lamento profundamente. Um dos lamentos que eu tenho nesses últimos meses como presidente, dentro do meu coração, olhando para aqui, para os olhos de vocês que estão na minha frente, para a população me ouvindo, é uma impotência, que eu tenho um sentimento de impotência, é a TV Câmara não estar no ar. Mas não dependeu desse presidente. Não dependeu. Infelizmente, eu vou falar aqui, eu posso pagar um preço alto, mas eu tenho que falar. As próprias empresas dificultam. As próprias empresas dificultam. Mais uma vez, só na terça-feira nós vamos ter o primeiro resultado e peço em Deus, mais uma vez, que dê certo. Porque a gente possa, até o final de setembro, nós temos a TV Câmara, que está fazendo muita falta. Mas muita falta mesmo. Até para a população acompanhar o que tem acontecido na casa. Para a população saber de fato. De fato. Porque botar ali, editar aqui na rede social, cada assessor, né? É muito fácil. Agora ali não. Ali a gente não edita. Eu nunca deixei editar. Uma que fosse. Não vai editar. Vai passar, vai chegar na casa do povo o que está acontecendo ali para a população ver o que cada vereador está fazendo, inclusive esse presidente. O que esse presidente está fazendo. Eu não sou perfeito. Eu não sou santo. Eu erro. E erro muito, Guto. Agora, com os meus erros, eu tento a cada dia melhorar e me lapidar. Essa é a minha posição hoje. Esse é o meu propósito hoje como homem público. É isso que eu tenho dentro de mim, que eu carrego no meu coração, todos os dias quando eu me levanto, sabendo que eu vou errar, mas sabendo que eu tenho que fazer e que eu não posso deixar de fazer. Mas nós temos que ter essa consciência. A TV Câmara hoje, infelizmente, virou um imbróglio pelo grande contrato que ela é. É um contrato alto que, infelizmente, cria aí a expectativa daquelas empresas que querem participar, que é legal, é lícito participar, mas nós não podemos aí emperrar o processo. Né? Por isso, caminhamos no próximo ano para termos a nossa agência, se Deus quiser, a nossa agência que vai beneficiar, vai ter direito a todos participarem, né? E acima de tudo, a da nossa agência, nós temos o nosso canal próprio para que nós possamos ter funcionários da casa com a agência agindo isso.
Bom, temos aí, eu acho que já chegaram, né? Os portugueses estão vindo para cá, principalmente para atuarem junto à banda sinfônica aqui da nossa cidade, também trazendo alguns músicos.
Olha, eu sou apaixonado pelas duas bandas da cidade, tanto pela Campesina quanto pela Euterpe. Eu tive a oportunidade, através da Campesina, do Maguinho, que tem trabalhado muito, de assinarmos aquele tratado com Penacov e Lorvão, né, recentemente. Então vão ter aí duas apresentações maravilhosas em Nova Friburgo, no dia 8 e no dia 12, Nova Friburgo Country Club, gratuitamente para a população, com Martim da Vila e 120 músicos. Vocês vejam bem, olha, músicos da Campesina e músicos lá de Portugal, né, de Lorvão. Né? Então, isso para nós é uma alegria muito grande. Hoje está chegando uma delegação de portugueses, de músicos. Inclusive, eu fiquei muito feliz na foto, porque tem garotos, tem meninas, tem jovens e adolescentes. Todo aquele intercâmbio que a gente quer para a cidade, isso vai ser muito bom. Legal. E na semana que vem, na terça-feira, estão chegando aí o doutor Humberto, que é o presidente da Câmara Municipal de Penacova, o doutor Rui, que é o presidente da Junta de Freguesia de Lorvão e também presidente da banda. É um político que é presidente da banda. E vão chegar mais duas autoridades portuguesas. Já na quarta-feira, chega o doutor João Morgado, retorna aqui para nós tratarmos de assinar o resto dos documentos, juntamente agora com o presidente da Câmara de Belmonte, o doutor Antônio. Eles estão em Brasília hoje, vão amanhã para São Paulo, que eles vão assinar amanhã uma germinação com a cidade de São Paulo. Você vê que nós temos na frente.
Olha.
E uma cidade com mais de 12 milhões de habitantes, mas amanhã, na quarta-feira, eles vão chegar em Friburgo. Infelizmente, vocês vão ficar 2 dias. Eu vou recebê-los na Câmara, depois vamos ao Grêmio Português, vamos aqui à Fundação Dom João VI, vamos à Praça das Colônias, temos um outro encontro com alguns empresários, vamos visitar a fábrica Stan e vamos visitar a fábrica Lucitex, para que a gente possa fazer parcerias futuras. Então, acho que isso é muito importante. Eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo, nesses últimos 3 anos, com esses acordos comerciais, com tudo que está acontecendo com a Suíça e com Portugal. Isso vai ser muito bom para Nova Friburgo. No momento que nós estamos aí os primos pobres, que precisamos de recursos, sabe, tudo isso que vai acontecer vai melhorar muito a vida do nosso povo. E se um agente público, se um político não puder mudar a vida do seu povo, ele não tem que estar na política. E eu estou muito feliz, no primeiro momento ninguém entendeu, achou que aquilo era passeio, que era disse-me-disse, que era mimimi, não. Os resultados estão começando a acontecer. Então eu quero parabenizar aqui toda a Campesina, o Maguim, por essa forma, o Sanatório Naval, por estar sendo parceiro, recebendo os nossos músicos, recebendo as nossas autoridades, vão ficar lá. Isso é um trabalho muito grande, você não tem noção, Guto. Eles tiveram aí a diretoria, o Maguim com seus diretores da Campesina, que rebolar para trabalhar, para se, sabe, conseguir fazer, porque são 60 pessoas. E no dia 7 de setembro, eu não vou ter nem poder ficar no desfile, eu vou fazer o hasteamento da bandeira, vou acompanhar o desfile. Nós estamos indo com esses músicos todos, de Friburgo e também de Portugal, de Lorvão. Vamos estar indo, e fui convidado, para nós estarmos indo almoçarmos com o embaixador de Portugal no Brasil, o Dr. Jaime Leitão, no Rio de Janeiro. Vai ter um concerto lá legal. Também.
Muito legal. Bom mesmo. Lá atrás, eu sou bom de tempo, não. Mulher que é bom nesse negócio de falar de 2 meses atrás, 5 meses atrás, alguns anos. Mas lá atrás, você levou um assunto para a Câmara a respeito dos venezuelanos. Como é que está essa situação?
Eu fiquei quieto com isso porque muita gente não entende. Agora, eu quero ver você sair do seu país, sair do Brasil e vai morar em qualquer lugar para você ver que desgraça que você passa. Se você não tiver ninguém por você. Uhum. E chegaram essas 5 famílias aqui, refugiados. Vamos deixar claro o que é refugiados. Pessoas fugitivas. Mas não são fugitivos porque são bandidos, não. Porque são vagabundos, porque são malandros, não. São fugitivos porque o sistema do país deles, de um presidente que era para cuidar da vida dessas pessoas, chegou a mandar matar se não concordar com o que o presidente quer que o faça. São pessoas que passavam fome. São pessoas que não tinham o mínimo de miséria para comer, para se vestir. E foram fugindo pelas fronteiras dos países vizinhos para sobreviverem. Isso é humanidade. Isso independente de política que cada um acredita, de radicalismo, de direita ou de esquerda. Eu não estou falando de política, esquerda ou direita. Estou falando de humanidade, de humanismo, de ser humano, de gente. E nós conseguimos com muita luta. Quero agradecer aqui a minha equipe, mas na pessoa da Flavinha e do Félix, que deram todo o apoio quando os venezuelanos nos procuraram. E eu me pergunto, por que Deus mandou esses venezuelanos me procurar o presidente da Câmara de Friburgo? Não sei. Eu simplesmente atendi, falei, vamos fazer tudo dentro da lei. Regularizamos a vida deles, hoje eles estão com tudo regularizado, fomos à Polícia Federal, primeiro passo foi procurar a Polícia Federal, que eles queriam trabalhar e se regularizar. Hoje eles estão trabalhando, as pessoas que estão trabalhando, que são uns pedreiros de primeira, o neném já vai nascer agora aqui um brasileirinho, sabe? Legal. E essas 5 famílias foram assistidas e nós conseguimos agora recentemente junto à ONU, chegou agora essa semana, o cartão cidadão deles. Então eles estão hoje regularizados no Brasil, estão trabalhando como esse país sempre fez. Com essa cidade que ele fez, recebendo as pessoas, sabe? Independente daquelas coisas idiotas. Ah, que tem que fazer, matar, como esse presidente dos Estados Unidos. Não é assim que a banda toca. Nós temos muitos brasileiros fora desse país. Nós temos muitos brasileiros que ganharam a vida fora desse país, que foram atrás de vida melhor, que foram atrás de condições de vida melhor. E por que nós não podemos receber essas pessoas? Porque da Venezuela, daquele Maduro maluco, ele por si vai pagar. Daqui a pouco vai pagar pela justiça do homem e vai pagar um dia quando entregar a sua vida a Deus, se é que ele acredita. Cada um acredita nas suas convicções, eu acredito nisso. Agora, ele, como líder maior, líder supremo daquela nação, ele tinha que dar qualidade de vida ao seu povo. Não fazer o que ele está fazendo naquela ditadura que tem desgraçado com a vida dessas pessoas. Essas pessoas estão saindo do seu país porque não tem condição, Guto. E alguns ficaram aí, essa turma disso, de vagabundo, daquilo. Isso é uma falta de respeito com o ser humano. Tem crianças ali, tem idosos ali, sabe? Tem gente. Tem gente que tem o sangue igual o nosso. Só muda a nacionalidade, mas tem sangue. Sangue ali vermelho rodando. Que se machuca, que sente, que sofre, que passa fome. Então eu quero muito agradecer a Deus essa oportunidade de, nesses 3 meses, a Cáritas Diocesana do Rio de Janeiro, da Arquidiocese. Olha, Guto, isso foi um trabalho de 3 meses de umas... Eu vou te dizer, umas 40 pessoas vieram aqui, advogados da Cáritas, assistente social, psicólogo. Isso é um trabalho sério. Isso é um trabalho sério. Quando eu recebi essa semana passada que a ONU já mandou e eu vi ali o cartão, sabe, a cópia do cartão cidadão para eles poderem sobreviver, a ONU está ajudando. Você veja bem, a ONU chegou em Nova Friburgo através desse trabalho das Cáritas, né, da Flavinha, minha assessora, minha chefe de gabinete, que os venezuelanos nos procuraram há 4 meses atrás. E as pessoas aqui, o senhor Joaquim da Peixaria e outros mais que deram emprego para eles, estão trabalhando. É isso que nós precisamos do ser humano, sabe? Nós temos que parar com essa vaidade pessoal e tratar todos iguais. Agora, amanhã, se eles se resolverem voltar para o país deles, se o país deles melhorarem, claro, quem não quer viver no seu país, Guto?
Claro.
Agora, é uma covardia dizer que são vagabundos, que são isso ou aquilo. A gente não pode aí, a gente tem que se colocar no lugar do outro, não é? O Maduro desgraçou a Venezuela. Isso é um fato, todo mundo está vendo. As pessoas, quando a gente vê na televisão passando fome, chorando, crianças sendo agredidas, nossa, não é verdade? A polícia dos Estados Unidos, não me diz respeito, mas o que o presidente está fazendo de separar as mães das crianças, aquelas crianças chorando, Guto, que ponto que nós chegamos? Sabe, é questão de humanismo. Então eu estou muito feliz, mas muito satisfeito quando eu recebi essa semana que eles estão com a vida já organizada, estão morando no cônico, estão pagando seu aluguel, quer dizer, estão gerando dinheiro para a cidade, né? Como cidadãos. Entendeu? Então eu fico muito feliz que eles estejam resolvidos e eu peço muito a Deus que abençoe eles e que esse bebê que vai chegar agora, brasileirinho, traga muita felicidade para eles e que eles nunca esqueçam o que o Brasil e o que Nova Friburgo fizeram por eles.
É uma coisa muito interessante. É, há 4 meses atrás, a vida deles poderia ser mudada se você não recebesse.
É verdade. E eu nem sei como esse senhor colocou na Câmara. Chegou, eu atendi, era um venezuelano, costumamos nos entender. E eu fui lá no meu portunhal, me virando com ele, sabe? E ele... Eu falei, quem mandou você me procurar? Falou, ah, mandaram procurar o senhor. E deu certo. Foi uma ação que deu certo, que eu fiquei muito feliz.
Deus sabe o que faz, né?
Eu acho.
Muito bom. É, a gente já chega no final aqui, já estou meio emocionado demais aqui. Vamos lá. É, participação na nossa live aqui, Deusiane. Boa tarde para você, querida. Está dizendo que é complicado, e ela disse que anda a pé para não ficar em ponto de ônibus, que ela perde muito tempo.
A é verdade. Anja, isso aí, coitado. Além de ter que economizar para poder comprar um pão, um leite, uma carne, né? A pessoa ainda anda a pé por causa dos horários. É verdade. É.
E se você for para Conselheiro, alguma área assim mais distante, você vai perder bastante tempo, né? A Ângela Assunção, parabéns, presidente Alexandre Cruz. Você é o melhor presidente que a Casa de Leis possui. Fica a minha admiração pelo seu trabalho.
Ângela, eu te agradeço. Aí, eu te agradeço muito, Ângela, porque você é uma grande formadora de opinião. Você é uma mulher respeitada na cidade, que eu tenho muito respeito, uma mulher firme, imparcial. Então, eu agradeço muito. Eu vejo que eu ouvi isso da senhora, eu estou no caminho certo para nós cuidarmos de vida, para nós cuidarmos de gente. Então, eu te agradeço muito essa sua sinceridade, esse seu carinho, sendo quem a senhora é, com a formação que a senhora tem, uma mulher assistente social, que sabe do que eu estou falando aqui, e, principalmente, que é imparcial e que é formadora de opinião. Muito obrigado.
Muito bem. É, Alexandre, logo mais também tem uma audiência pública sobre a implantação do programa para... É o parto humanizado da rede pública, né? Foi o vereador Cascão do Povo que pediu, a partir das 6 horas, o pessoal também vai estar reunido.
Ô Guto, eu tenho muito que elogiar a Câmara, por mais que alguns não entendam. O que eu falo ali é um colegiado, cada um pensa diferente. Mas a Câmara nunca teve, nesses 2 anos, tanta audiência pública, tanta discussão em favor do povo.
E trabalhando todos os dias, né?
Desde que nós mudamos aí a lei orgânica... Desde que nós mudamos aí a lei orgânica, que nós fizemos toda essa modificação, né, que nós mudamos a sistemática da Câmara, que eu passei a Câmara a funcionar na parte da manhã, de 8h30 da manhã até a noite, que nós mudamos as sessões plenárias, por exemplo, terças e quintas, só sessões ordinárias, que é interesse grande da população, e segunda, quartas e sextas, e até sábados, audiências públicas, sessões solenes, sessões específicas, isso melhorou muito. A Câmara está trabalhando muito, dinamizou muito. E mesmo assim nós fizemos um TAC com o Ministério Público e diminuímos funcionário. Passamos de 6 funcionários, 6 assessores para 4. Né? Na próxima legislatura serão 3 assessores só. Os presidentes têm trabalhado, sabe? Têm cortado na carne. Muitas das vezes incompreendido, mas eu vou fazer o quê? Eu não vou agradar todo mundo e nem nasci para isso. Eu vim para agradar a maioria e fazer o meu papel. E sabe fazer o quê? Dormir com a consciência tranquila do dever cumprido. Eu durmo com a consciência tranquila. Do que eu só que eu sou insatisfeito. Eu nunca estou satisfeito, eu sempre quero mais, entendeu? Eu sempre quero fazer mais. É de mim, eu sou imperativo. Mas a Câmara tem feito, gente. Tentam compreender o seu vereador. Se não compreenderem, procurem, cobre dele, olhe o olho no olho do seu vereador. Ele vai na sua casa te pedir o voto. Ele para te pedir o voto. Então cobre dele, você paga o salário dele. Fala, vereador, eu não concordo com isso. Isso aqui o senhor foi bem, isso aqui o senhor não foi. Elogia também. É bom, o ser humano gosta de um elogio. Quando o seu vereador estiver fazendo bacana, estiver fazendo bem feito, vai lá, dá incentivo para ele. Porque as nossas famílias, as famílias de bem, não querem homens na política.
Verdade. Isso é complicado. Porque
não querem.
Atrapalha, né?
É uma briga diária para você se permanecer. Pergunta o vereador Zezinho, pergunta mais meia dúzia de vereadores lá, se a família quer a gente na política. Não querem. A minha mulher, todo dia, quando eu durmo, pergunta, você quer isso para a sua vida? Você vai continuar nisso? Não querem. Eles sabem o que eles passam. Então, valoriza o vereador. Se o vereador é bom, valoriza ele. Ajuda ele, dá ideia para ele fazer bom projeto. Cobra dele na rua. Sabe? Se não é, se não presta, cobra também. Fala assim, não voto mais em você. Mostra para ele o poder que você tem. O povo tem um poder muito grande. O povo não sabe o poder que ele tem na mão. Agora, tem que ter sinceridade, olho no olho. Sem leviandade, sabe? Sem usar as coisas para o outro lado, sem aquela política demagógica. Cidade não precisa disso. Não precisa e não merece, Guto. Não precisa e não merece. Essa é a grande realidade hoje. O que está faltando em nós, homens públicos, é humanização, sabe? É dar a cara a bater, é acreditar no ser humano. Vai errar. Quantas vezes eu errei? Quantas vezes eu me decepcionei? Quantas vezes eu decepcionei as pessoas?
O negócio é fazer.
Agora você tem que se ir lapidando. O ser humano é imperfeito, sabe? Então você vai sempre se decepcionar com alguém. Não tem jeito. Mas você tem que tentar sempre fazer o melhor.
Tá certo. Bom, Alexandre, muito obrigado por sua presença e participação aqui no Rádio Câmara de hoje. Foi bom demais, né?
Eu que agradeço esse diálogo. Aliás, eu não venho para a Rádio Câmara, eu não preparo nada. Sabe por quê? Aqui eu faço um desabafo. Porque as pessoas, é muito engraçado quando eu vou, falar assim, você é o Alexandre Cruz, né? Eu conheci pela voz. Eu gosto do seu jeito, eu não gostei disso, eu não gosto daquilo. Eu tenho esse diálogo com o povo e eu quero que continue isso. Quero que a população me chame a atenção quando eu estiver errado, sabe? Não precisa nem me elogiar, mas me tire. O amigo é aquele que fala que você está com mau hálito. Então, quando eu estiver errando, quando eu não estiver fazendo aquilo que é da expectativa de vocês, me cobrem. Podem me cobrar. Se eu estiver errado, eu vou recuar e vou retornar, vou fazer melhor. Se eu estiver com as minhas condições, ou se eu estiver defendendo aquilo que eu acredito, eu vou te explicar por que eu estou fazendo. Então vai ser dessa forma, olho no olho, falando a verdade e sempre trabalhando muito e respeitando você que está aí do outro lado. Muito obrigado a todos vocês, a todos que nos ouviram através dos rádios, né, através dos carros, dos seus veículos, dos seus trabalhos, as convenções, né, os taxistas, o homem do campo que está nessa hora trabalhando, a senhora que está arrumando a cozinha, enfim, todos aqueles que nos ouvem através até daqueles ônibus que tem rádio, o nosso muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês, um excelente final de semana, e foi muito bom mais uma vez ter esse desabafo e essa conversa aqui no seu pé de ouvido. Obrigado por deixar eu entrar na sua casa através dos rádios, das ondas do rádio, fiquem com Deus, um grande abraço, e quero, para finalizar, cumprimentar todos os meus colegas, eu sou corretor de formação, administrador, que essa semana, no dia 27, completou aí, foi o dia do corretor. Parabéns. Então, a todos os corretores da cidade, os administradores, meu respeito, a minha admiração a essa profissão que realiza ações. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, grande abraço, beijo no coração.
Obrigado, Alexandre, obrigado, Valesca, que a gente fica por aqui, a gente se encontra agora na próxima quarta-feira, à 1 da tarde. Uma ótima tarde a todos, um excelente fim de semana e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 5:30 da tarde.